Evangelho Profético, hoje nós vamos dar uma resumida para depois voltar novamente em alguns pontos. Marcos 1,14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Marcos é o Evangelho que resume as coisas, né? Você quer Marcos foi escrito para os romanos, e os romanos não tinham muito tempo para ler, nem paciência. Então ele foi escrito mais rápido, mais veloz. Então são bem resumidinho. E aqui então nós queremos voltar, nosso assunto é voltar ao Evangelho verdadeiro, Evangelho profético. É, saber por que o evangelho de hoje não está funcionando como deveria, se Jesus não mudou e nem nós não somos piores nem melhores do que o povo daquela época. É, então Jesus é o mesmo e nós também somos iguais, ruim do mesmo jeito, né? O povo daquela época não prestava e nós também não. Mas o evangelho de Jesus Cristo mudou o povo daquela época e mudou as nossas vidas, mas mudou um filetinho, não mudou radicalmente como mudou naquela época. E nós temos estudado bastante sobre isso, sobre alguns motivos, sobre o porquê desse evangelho não estar tendo efeito em nós. Sabemos que a obra de Cristo não tem prazo de validade, né? Então, assim, a obra de Cristo só funciona para a igreja primitiva, né? Assim, agora acabou a validade, tem que ir no Procon e assim, comprou um negócio com validade vencida, não adianta, né? Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, é engraçado, estranho a nossa condição, porque nós fomos mudados, temos sido impactados, mas os resultados da nossa vida não são iguais aos resultados em Atos, né? É um resultado muito aquém, muito menos. E aqui diz que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Você pode ver em outras passagens que ele não mudou a mensagem de João Batista. Ele pregou a mesma coisa que João Batista. Ele era o Evangelho anunciado por João Batista, mas ele não disse: eu sou o Evangelho. Ele continuou pregando o mesmo Evangelho que João Batista pregava, que é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Segundo o que nós estudamos esses dias, o que é o Evangelho? Quem pode me falar o que é o Evangelho, o conteúdo do Evangelho? Crede no Evangelho. Fala que Jesus veio pregando o Evangelho e falou, quando ele estava pregando o Evangelho, crede no Evangelho. Claro que ele falou muito mais do que isso, porque Marcos estava resumindo a mensagem dele. O que é o Evangelho, segundo nós aprendemos? Como? É, mas o que era esse pensamento de Deus? É morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Isso é em 1 Coríntios 15, ele fala isso, né? Que o evangelho que vos... né, vimos a semana passada, o evangelho que se vocês creram, se vocês permanecerem, é poderoso para salvar vocês. Então é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Alguém poderia nos falar por que isso aqui é evangelho? Porque se alguém chegar para você e falar assim: você ganhou na loteria, aí você responde: como que eu não joguei? Não, mas não é isso. Não, você ganhou na loteria, você ganhou muito dinheiro, então você já sabe por que é boas novas. O outro fala assim: você acaba de nascer seu filho, também você sabe que é boas novas, né? Mas o que tem esse negócio de morte, sepultamento e ressurreição de Jesus? O que isso é boas novas? O que isso tem a ver comigo?
Esse é o ato que vai cumprir a dívida.
É o homem pecou, está separado de Deus, irremediavelmente, sem solução. Não é só questão de ir para o inferno. Né? Não é só questão de ir para o inferno, porque pode ser que se não existisse inferno e Deus só colocasse a gente com a gente mesmo, já é inferno, né? Porque a gente consegue infernizar a gente e os outros, né? Então Alguém disse, um historiador famoso, ele falou assim, não adianta inventar avião supersônico e todas essas coisas que vão para a Lua, porque você vai naquela velocidade e deixa tudo para trás, menos a coisa mais importante que você devia deixar para trás, que é você mesmo. Que você que é o problema. Então, onde você vai, para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu irei de mim mesmo? Porque onde eu for, tá lá, tô eu. Entendeu? Eu fujo dele, olha, ele tá de novo. Não tem jeito. Aí Paulo fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é brincadeira, não é? Não é brincadeira. Né? As pessoas podem ter bens materiais, podem ter tudo, mas tem ele mesmo junto. Aí inferniza tudo, acaba com tudo. Então, o homem tem um problema, que ele pecou, ele está separado de Deus, e ele é um caso perdido, um caso sem solução, um caso terrível, e onde tiver bom, tiver paraíso, ele transforma o paraíso em inferno. Né? Quem quiser algum dia pegar o livro do C.S. Lewis, fala O Grande Abismo, ele fala de uma... É um livro que está fazendo uma comparação, né? Então ele é bom para isso. C.S. Lewis, ele é bom para isso. Aí ele fala de um ônibus que saiu do inferno para fazer excursão no céu. Né? Alguém já leu esse livro aqui ou não? Ele saiu, pegou um ônibus e foi do inferno do céu, num ônibus. Os problemas já começaram na ponte de ônibus lá no inferno, porque os caras no inferno são terríveis mesmo, né? Então, aí chega no céu, os caras não aguentam o céu. Não aguentam o céu. Então eles levam o inferno dentro deles e onde vai aquilo e não tem jeito. Então é um livro muito interessante que mostra como a pessoa religiosa, como a pessoa mãe que ama o filho dela, mas ama o filho entre aspas, porque o filho não ama coisa nenhuma, ela ama o filho, quer que o filho dependa dela e inferniza a vida dele, fazendo ele ficar dependente, um monte de coisa, né? Então o homem que não tem Deus, ele fica preso a um monte de coisa e esse inferno ele carrega dentro de si. E não tem solução para isso. O corpo dessa morte não tem solução, a não ser que venha esse outro fato, né? Como você disse aí, né? O fato de que Jesus pegou toda essa raça má, toda essa raça terrível, né? E assumiu toda essa raça e levou para a morte. Então ele matou esse DNA defeituoso, terrível do velho Adão, ele levou. Ele é o último Adão, né? O último homem, assim, juntou toda a raça humana nele e morreu. E sepultado, prova que ele morreu de verdade, não morreu de mentira, né? Sepultado não era para estar no Evangelho, mas está no Evangelho por quê? Porque se não tiver no Evangelho, talvez ele não morreu, talvez ele só deu uma desmaiada, né? Mas se ele ficou 3 dias lá dentro, se ele já não estava morto, ele morreu de verdade lá, né? Porque tinha uma pedra na frente, não tinha jeito. Então, ele estava morto, mortinho mesmo, né? E ressuscitou diante de testemunhas, e lá fala em 1 Coríntios 15, ainda continua mais, que ele apareceu fulano, ciclano, e tantos irmãos e tal. Então é provado que ele realmente ressuscitou. E, então esse é o Evangelho, só que isso aqui ainda não tinha acontecido, e Jesus estava pregando. E ele disse, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido de quê? Alguém pode me falar? O tempo está cumprido de quê? Que quem faz isso aqui, quem fala esse tipo de mensagem hoje, se alguém lembra de algum tipo de profissão hoje que vive falando isso? Algum tipo de profissão que a profissão dele é falar isso aqui? Precisa de uma dicasinha ou não? Sabe, Azaf, uma profissão que só fala assim, o tempo está cumprido? Ele fala mais bonito, ele fala mais coloquial, mas... Exatamente. Ele anda com... né, o apito e o tempo está cumprido. Né? Então, significa o quê? Marcou o gol, marcou. Não marcou, mas eu já ia marcar. Não tem problema, o tempo está cumprido. Acabou. Isso aí é o que estão falando. Assim. Mas eu ia começar o regime na segunda-feira. Eu falei, mas agora o mundo terminou no domingo. Você vai morrer gordo. Entendeu? Não tem mais chance. Não tem mais chance. Você já teve quantas segundas-feiras na sua vida? Quantas segundas-feiras para você fazer? Então agora acabou. Dê chance para você. Tenta. Né? Mais ou menos assim. No Velho Testamento, tipo assim. Vamos ver se você consegue. cumprir a lei. Vamos ver se você consegue ser santo. Vamos ver se você consegue ser bom. Você é o bom, não é? Sou. Você consegue? Consigo. Então, vai tentando, vai tentando. O Velho Testamento está cheio das tentativas. E agora chegou João Batista, primeiro, depois Jesus, ele falou assim, o tempo está cumprido, acabou. Agora nem tente mais, porque não adianta. E se você tentar, é uma afronta a Deus. Não tente mais, porque é o meu veredito que vocês perderam. É zero, zero. Primeiro mandamento vocês não conseguiram cumprir. Primeiro mandamento, são 10, vocês não passaram do primeiro. É. Qual que é o primeiro? Não terás outros deuses. É. E eles não passaram do primeiro. Então, perderam. Então o homem falou, acabou, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É, vira comigo rapidinho para Atos 2, vamos ler várias passagens agora, rapidinho, só para você pegar o espírito da coisa. Atos 2, versículo 37. Uma coisa que eu aconselho fortemente para vocês, nunca leia a Bíblia com cara religiosa, tá? Assim, tipo assim, lendo assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Deus. O que é arrependimento? Arrependei-vos, arrependei-vos, ser batizado. Não, sempre leia a Bíblia perguntando, o que é isso? Por que ele fala isso? Será que eu entendo o que significa isso? Sempre, sempre, nunca acha que você sabe a coisa. Porque se você soubesse, você estava vivendo. Então você não sabe, então não acha que sabe. Então religiosidade é ler assim, tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem, Jesus falou isso. Por que ele falou isso? Não sei, mas Jesus falou, então tem que aceitar. Tá bom. É, mas o problema é que você não entendeu e não apropriou e não perguntou e não transformou nas suas próprias palavras e não dialogou com a palavra, então a palavra fica morta, não vai valer nada para você. Entendeu? Então, mesmo que você anota aqui das aulas, não adianta, né? São minhas palavras. Você anota para abrir a mente e tal, entender, mas depois você tem que fazer as suas. Entendeu? Você tem que fazer as suas. Inventa a sua língua. Inventa as suas coisas, mas entra dentro, dialoga com a palavra até que ela comece a mexer com o seu coração. Então, aqui tem muitos lugares, nós vamos ver, fala a mesma coisa. Então, lembra que nós falamos na semana passada? O Evangelho, o segredo do Evangelho, não é uma coisa estranha. Não é uma coisa esquisita. Coisa esquisita é coisa que os testemunhos de Jeová arrumaram, que os mormons arrumaram. Isso é coisa esquisita. O anjo apareceu, tinha tábua, escondeu as tábuas lá, fez isso, fez aquilo. Isso é esquisito. Nós falamos do Evangelho profético, não estamos esperando que um anjo vai descer agora com o Evangelho profético. Deus me livre. Se aparecer outro Evangelho, que não é o que Paulo pregou, anátema, né? Então nós não estamos procurando o segredo do Evangelho em alguma coisa esdrúxula, né? Uma coisa assim, estranha. É, nós estamos procurando na simplicidade, uma coisa está na cara. E o que está na cara? Isso aqui e isso aqui, arrependei-vos e crede. Esse aí onde está o Evangelho, o Evangelho está ali. Então a solução não está em outro lugar, está ali mesmo, nesse ponto. Então, versículo 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração... E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que eles ouviram? Nós não temos tempo para entrar, mas o que eles ouviram? O que Pedro pregou para eles? Hã? O Evangelho. O que é o Evangelho? E ainda com um leve agravante. O que ele falou? Que a gente prega o Evangelho também. Jesus morreu, né, foi sepultado, ressuscitou, a gente prega também. E ninguém fica bravo, ninguém fica perguntando hoje. Mas o que ele falou que fez eles perguntar? Vocês fizeram isso aqui. Entendeu? Então as boas novas, de início parecia más novas. Certo? De início parecia más novas. Então a pregação do Evangelho era chegar ao oficial de justiça e você está preso, porque você matou o Filho de Deus. Pronto. Isso é Evangelho? Entendeu? Agora que ele vai pregar verdadeiramente o Evangelho, porque antes ele só pregou que vocês mataram o Filho de Deus e ele está bravo com vocês. Pronto. Entendeu? E ele vai voltar a segunda vez e vai pegar vocês. Entendeu? Então isso não é boas novas, mas isso é a porta para as boas novas. Então eles perguntaram para ele. Perguntaram a Pedro e aos demais irmãos. Apóstolos, que faremos, irmãos? O negócio está preto para nós. Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a primeira coisa na Bíblia que sempre aparece depois que fala que Jesus morreu e ressuscitou? Primeira coisa.
Arrepende-vos.
Não é? Isso é lógico para você? Para mim não é lógico. Eu comecei perguntando isso aí, mas por quê? Que para eles é lógico e para mim não é tão lógico. Jesus é o Filho de Deus, morreu, sepultou e ressuscitou. Mas daí eu falo assim, a consequência disso é que você tem que arrepender. Entendeu? Não é tão lógico, tão óbvio. Então nós temos que achar por que, que isso é tão óbvio. Alguém pode me falar por que, que é tão óbvio? Lembra em Lucas, né, 24, ele fala, e que em seu nome, não tem nem vírgula, né? E que em seu nome se pregasse. O Evangelho começa com esses atos de Jesus. Jesus, quando ele estava vivo, ele não pregava esse Evangelho. Não pregava esse Evangelho por quê? Porque ele não tinha morrido ainda, então não adiantava pregar. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou, agora em seu nome prega o quê? Arrependimento. Fala alguém para mim, por que, que você acha que... O que, que a morte de Cristo e a ressurreição dele tem a ver com eu arrepender?
A gente tem culpa nisso.
Como?
A gente tem culpa na morte.
Como que eu tenho culpa nisso?
Pela nossa descendência. Né? Ele matou Jesus. Então pela nossa descendência, nós vamos fazer esse pecado. Né?
É.
Então, geração em geração, a gente tem que arrepender, né, desse...
Porque normalmente, você tem a mesma pergunta que eu, ou você acha que não tem dúvida disso aí? Porque é estranho, não é? Ele morre, porque vamos supor, a história de Jesus é a história de Jesus. E a minha história é a minha história. E o que, que um tem a ver com o outro? Entendeu? Assim, são duas correntes. E o que, que é a lei da substituição?
Se no caso, o salário do pecado é a morte, né? Nós estamos condenados à morte, e como se você deve algo para alguém, pode vir um outro que não deve e pague, né?
Uhum.
O outro não vai pedir conta.
Né? É, exatamente. Então é baseado em alguns princípios que nós temos estudado a fundo aqui. Fato só pode ser superado por outro fato. Se eu pequei, é um fato. Então, para apagar o meu pecado, que é um fato, precisa de um fato que o Filho de Deus tenha realmente morrido por mim aqui na terra mesmo, que tenha tido pedra e que ele nasceu de uma virgem mesmo, e que ele tinha carne e que tem marca na mão. Tem que ser bem claro e bem evidente, porque os meus são fatos. E se os deles é só poesia, então a poesia não cura o fato. Mas se o dele é fato e o meu é fato, então um fato substitui o outro fato. Né? Então, ele não anula, mas ele sobrepõe, ele paga o efeito do outro. Mas nós também vamos ter que, assim, ele diz, aqui, por exemplo, ele fala, vocês mataram, o que que faremos? Arrependei-vos. Mas aqui ele não fala, o que que está diferente nessa passagem do que em Marcos? O que está diferente? Em Marcos, o que ele falou? Ele falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui ele fala, arrependei-vos e ser batizado para quê? Para remissão de pecados. Então vai gravando isso agora bem forte, essas coisas. Toda vez que fala do que Deus fez e do que o homem fez com Deus e gerou o Evangelho, né? Deus mandou o Filho dele por amor predeterminado, sonho de Deus, desejo de Deus antes da fundação do mundo. O homem é tão ruim que foi lá e matou o Filho de Deus, provando que o homem é ruim mesmo. Mas também provando que Deus é Deus e não precisava ter morrido, então ele morreu porque ele quis, não porque foi obrigado. Consequentemente, como Pedro disse, vocês não fizeram, vocês não sabiam, tal e tal, mas Deus assim ordenou para que cumprisse o que ele falou. Né? Então, não justifica o fato dos homens terem matado Jesus, mas explica, né, como eles conseguiram. Né? O homem é mau, apareceu o Filho de Deus, mataram ele. Mas Deus permitiu, porque Deus tinha na sua mente, no seu sonho, no seu desejo, salvar a humanidade através desse meio, né? E salvar a humanidade não é levar para um lugar lá no céu depois que morre. Salvar a humanidade é salvar a humanidade de si mesmo. Trazer o homem para seu destino, que é viver a vida de Deus aqui na Terra. Não é viver a vida de Deus depois que ele morre. Né? Então isso é o plano de Deus, o sonho de Deus, o desejo de Deus. E o dia do arrependimento não é na hora que você está morrendo. Mas o dia do arrependimento é quando? Quando que é o dia de arrependimento? Hã? Não, mas é lógico, mas o que que é? Hã? É hoje. E hoje o quê? O que que aconteceu hoje para não ter sido ontem? A hora do arrependimento. Estou falando, gente, qual a hora que eu tenho que arrepender? Hã? Hora que o quê? Hora que eu ouvi o evangelho. É a hora que eu ouvi o evangelho. Não tem jeito de arrepender sem ouvir o evangelho. E não tem jeito, ou não deveria ter jeito de ouvir o evangelho e não se arrepender. Ou matar quem está pregando. Tem essas duas opções, né? Você se arrepende ou você mata o outro. Porque você já matou o anterior. E já vem o outro falando dele. Que vai ter implicação na sua vida, você vai ter que mudar de vida. O que está falando quer dizer que Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus ama você e você ainda está enchendo a paciência dele. Então você vai entrando no juízo. Ou você acredita no cara e converte, e arrepende e entra. Ou você mata o outro, porque você já matou um, tem que matar o outro também. Entendeu? Está entendendo? Então você não tem, o evangelho não deveria permitir outras opções, né? O evangelho verdadeiro não deveria falar assim, não, cada fica na sua, pode pregar à vontade, né? Aqui tem uns doidos pregando na praça, deixa eles pregar, né? Assim, entendeu? Não devia permitir essa margem, né? Essa liberdade de religião, né? Não devia permitir isso, porque a palavra de Deus não é uma religião, a palavra de Deus é um fato cósmico que, se for verdade, ele é sério, ele vai acabar. Ele vai nos esmagar ou vai nos salvar, entendeu? Não tem outro jeito, não tem duas opções. Então, na Bíblia e na história, quando a pessoa realmente prega o evangelho verdadeiro, ou tem conversão ou tem perseguição, não tem outro, não tem meio termo. Ele não permite outro espaço, uma terceira opção. Ah, eu não mato, eu sou liberal, eu permito, mas também não aceito, entendeu? Então, se você faz isso, é porque a palavra do cara é um sonho, está cantando uma cantiga, uma lenda, uma conversa, uma teoria, entendeu? O que está falando aí é teoria dele, mas eu tenho a minha, entendeu? A palavra de Deus verdadeira, ela corta até o fundo. Eles podiam ter falado com Pedro, ô Pedro, que isso? Nós matamos? Não matamos coisa nenhuma, filho de Deus, era homem, a gente viu ele comer, como é que pode ser filho de Deus? E se era filho de Deus, morreu na cruz, como é que pode morrer na cruz? Não é? Eles podiam ter duvidado de Pedro e falar assim, isso é bobagem. E talvez muitos fizeram, mas 3 mil não fizeram, né? 3 mil pessoas com uma pregação não fizeram essa resposta. Que faremos? Entendeu? Então existe essa palavra que chega contando esse fato, e infalivelmente, pela veracidade desse fato, ele deve criar esse novo fato, que é hoje, arrependimento hoje. Quando chega em mim, eu não tenho outra opção, eu tenho que arrepender, porque não tem caminho, né? Atos 3, aqui mesmo, 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Isso é outra pregação de Pedro, nós já lemos semana passada. Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, porque se Deus cumpriu e Jesus padeceu, arrependei-vos, pois. É a consequência, entendeu? Para mim ainda não está muito evidente isso. Eu acho que está certo o negócio de substituição. Acho que está certo, entendeu? Mas ainda não está muito claro esse negócio. Mas está claro para mim que na Bíblia eles achavam claro. Está, né? Claro para mim que eles achavam claro. Toda vez que falou, Jesus morreu, você ouviu isso? É, arrepende. Entendeu? É conclusão assim, imediata. Arrepende e... O outro ele falou assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes disso, ele falou, arrependei-vos e sede batizados para remissão de pecados. E aqui ele diz, arrependei-vos, pois, e... O que ele fala? Convertei-vos para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Tá? Então vamos guardando essas coisas. Ele acaba de falar o Evangelho, né? Ele acaba de falar o Evangelho, quando chega na parte que a gente tem que fazer alguma coisa, ele sempre fala, arrependei-vos e... Né? Lá em Marcos ele falou, arrependei-vos e crede. Aqui fala, arrependei-vos e sede batizados para remissão de pecados. Aqui ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 15, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho, para que por meu intermédio os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e o quê? Crescem. Está vendo? Você vai sempre procurando. Quando anuncia o Evangelho, e o que é Evangelho? É o que Deus fez em Cristo. Isso é o Evangelho. Quando anuncia, logo em seguida tem a reação. Tá? Se a ação de Deus não gera uma reação em nós, o evangelho não está funcionando. Tá? Por exemplo, tem gasolina no carro. A gasolina, você vai lá, cheira a gasolina, vê que tem gasolina, mas você dá partida, ele não anda, não liga o motor. Entendeu? Então, Deus mandou o evangelho, Deus fez. Mas quando liga o crente, para ele pregar o evangelho, para ele viver em santidade, para ele ter alegria, para ele curar os outros, não liga. Entendeu? Gasolina tem, mas não liga. Então vocês estão percebendo onde está o problema? O problema não pode estar do lado de Deus. Então o problema tem que estar nesse I, não é verdade? Deus, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. E arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, sede batizados para perdão dos pecados. Por que na igreja, toda hora, todo domingo, toda ceia, sempre está falando de pecados? Então é velha aliança, né? Sempre pecado, mais pecado. O evangelho da administração do pecado. Não é esse evangelho que Deus deu, não. Ficar administrando o pecado. Ah, não, o crente não pode ficar sem pecado. O crente tem que pecar. Poxa, se o crente tem que pecar, então a velha aliança estava boa. Mas se crente não precisa pecar, porque já tem o evangelho que é o poder de Deus, então é outra coisa. Arrependei-vos e crede no evangelho. Entendeu? Então existe um caminho para quando o gasolina chegar no motor, você ligar e ele pegar fogo. Entendeu? Então o defeito não está na gasolina, o defeito não está que a gasolina não está chegando no motor. Tem alguma coisa, quando chega em nós, que não tem essa reação. Né? Então aqui ele diz, Deus me escolheu para os gentios ouvir a palavra, por meu evangelho. Qual a palavra? A palavra do evangelho. E crescem. E olha o versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, e Deus testemunha, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Vocês lembram que nesse caso eles receberam o Espírito Santo sem ser batizados. Sabe por quê? Porque ninguém ia batizar eles. Se fosse esperar o batismo, eles jamais iam ser batizados, porque era gentil. E naquela época eles achavam que gentil não podia ser batizado. Então Deus falou assim, vocês acham que gentil não pode ser batizado? Então eu derramo o Espírito Santo antes de ser batizado. Aí eu quero ver se você não vai batizar. Entendeu? Então é mais ou menos essa é a lógica. Então Deus, eles ouviram a palavra, nem conseguiu terminar a pregação, que eu acho que nem Pedro sabia como é que ele ia terminar a pregação, porque para o judeu ele falou assim, arrependei-vos de ser batizado. Para o gentil, ele já estava pisando a bola brava de ficar ali na casa com o gentil, já era errado. E ele falar, terminar a mensagem, falou, eu estou aqui. Ele chegou lá e falou, eu estou aqui porque Deus mandou, mas não sei o que eu estou aqui, porque vocês não prestam mesmo. Né? Você vê o que ele fala lá e fala assim, eu sou judeu, eu não devia estar aqui, mas um anjo foi lá e falou para eu vir aqui, então eu estou aqui, o que vocês querem? Aí ele falou assim, um anjo apareceu, a gente quer ouvir o evangelho. Ele começou a pregar o evangelho, o Espírito Santo caiu na hora que ele estava pregando. Aí ele falou para os outros, o jeito é batizar, né? Porque já receberam o Espírito Santo, né? Não tem mais jeito. Mas não evitou que quando Pedro saiu de lá, os outros que não sabiam no carro, vem cá, Pedro, que negócio é esse? Mesma coisa hoje, por exemplo, de um de nós, assim, ser visto numa zona de benetrício lá. Entendeu? E Deus opera e faz toda aquela milagre, depois chama assim, o que você estava fazendo na zona lá? Entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, eles assim, porque lá para eles, gentil, era... Né? Igual judeu hoje, assim, judeu também hoje tem essa separação, tem que se separar. Então ele tinha que se explicar e falar, gente, Deus que mandou, Deus que é culpado, eu fui lá porque Deus mandou. E eles ouviram o evangelho e eles creram. E como é que eu sei que eles creram? Porque eles receberam o Espírito Santo. Deus deu testemunho, eles receberam o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre eles. E vê o que ele fala. No versículo 9. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Quem é nós e eles? Judeus e gentios. Deus não fez distinção entre nós e eles. Purificando-os, como que ele purificou o coração deles? Pela fé. Eles nunca foram na sinagoga. Eles não circuncidaram. É a mesma coisa de a gente entrar no meio de um monte de gente que está fumando, está bebendo, está cheio de piercing, está todo assim doido. Prega o evangelho, cai e batiza os caras e eles não sabem de nada. Não ensinou, não catequizou, não fez nada com eles. Aí eu penso, que isso, Pedro? Tem que dar curso de batismo esse pessoal. Como é que você batiza um monte de gente e não ensina eles como é que tem que andar na lei, andar certo a lei dos crentes? Tem que andar na lei dos crentes. Tem que aprender a fofocar, né? Tem que aprender todas essas manias de crente. Tem que... E não ia ser escandaloso hoje um negócio desse? Mas ele falou assim, gente, Deus deu assim, ele fala assim, eu acho que... Ele fala assim, Pedro, você não acha que essas coisas que eles fazem é errado? É errado. Mas Deus deu o Espírito Santo, o que, é que eu posso fazer? Isso que ele falou. E como que Deus deu o Espírito Santo para um povo desse? Porque Deus purificou o coração deles pela fé. Amém. Assim como purificou o nosso.
Amém.
Né? Naquela escalinha dos 4 degraus do desespero, onde é que estão os gentios? Esses gentios aí. Onde eles estavam? Nesses 3 pontos que deprimentes do estado do homem. No penúltimo. No terceiro. E ele falou assim, e nós, os judeus, onde nós estávamos? Hã? No último, pior. Entendeu? Então o cara aqui não tem nada dessas coisas que eu estava falando aí, mas é religioso, é justiça própria, acha que ele é melhor que os outros, porque ele pensa, conhece mais. Esse está pior do que os outros. E Deus purifica o coração dele pela frente, então pode purificar do outro também. Entendeu? Então, essa é a lógica de Deus. Né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que crê. É, agora, 20. Nós vamos, assim, essa parte desses passagens de Atos, só para pegar rapidamente um... Atos 20, versículo 21. É Paulo falando aqui, no versículo 17, ele fala, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, tal, como eu servi a Deus com toda humildade... Versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vula ensinar publicamente, também de casa em casa. Agora o versículo 21, que é o chave. Como é que Paulo resume o que ele fazia? Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deu para entender? Então ele resume isso. Ele fazia muitas coisas, falava muitas coisas, ele estava falando de anos que ele ficou lá em Éfeso. Mas ele resume assim, eu testificava a judeu e a gentil, a crente, a incrédulo, a gente religioso e gente da pesada. De todo jeito, tanto faz, qualquer um deles. E ele testificava duas coisas, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele resume o evangelho e as atividades dele. E a última passagem aqui em 26, Atos 26... Versículo 17. Paulo falando sobre o testemunho dele ainda. Em versículo 17, fala, livrando-te do povo e dos gentios pelos quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região de Judéia, aos gentios, o que, que ele anunciou? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém? Então nós vamos... eu acho que se você ler essas passagens... Você vai perceber o tanto que a Bíblia enfatiza que se você arrepende e crê, seu problema está resolvido. Entendeu? Essas são as boas novas do que Deus fez em Jesus. Se torna boas novas para nós quando nós arrependemos e cremos. Agora, arrependimento e fé, como eu digo sempre, é uma coisa só. Só que são dois lados diferentes da moeda. Né? Tem cara ou coroa, arrependimento ou fé. Não tem jeito de ter um sem ter o outro. Entendeu? Não tem jeito de ter um sem o outro. Arrependimento sem fé seria remorso que mata. O cara vai e suicida. Porque arrependimento sem fé significa que eu não presto e não tenho jeito de prestar e nunca vou prestar, então me mato. Entendeu? Fé sem arrependimento... Esse negócio assim, ó, Jesus entende, Deus sabe, vai dar um jeito para mim, né? Aquela coisa positiva, Jesus me ama, morreu por mim, eu tenho certeza que ele me salva, mas você continua pecando do mesmo jeito, né? Então também, então fé autêntica e arrependimento autêntico, eles são a mesma coisa, eles vêm juntos, só que um é negativo, corta pra caramba, e o outro é positivo, cura pra caramba, entendeu? Então, os dois vindo juntos, como reação ao Evangelho, é a solução. Nunca fala arrependei-vos e fica aí se autoflagelando, né? Você merece ficar ruim, porque você fez muita coisa ruim com Deus, você tem que sofrer pelo seu pecado. Pega um chicote e se chicoteia aí, e fica jejuando, e fica se rasgando, e se martirizando, e toda reunião que você chega e fala assim, eu não presto, e fica confessando seus pecados, e fala para Deus que você não presta toda hora, é isso que ele está falando aqui, sobre arrependimento? Não, ele sempre fala, arrependei-vos e sede batizado para remissão de pecados, entendeu? Nunca para no arrependimento, não é assim, ó, tem que parar aqui, ó, tem que curtir o arrependimento agora, ó. Sabe, você tem que, né, quanto maior o pecado, mais você tem que ficar assim com o cara comprido, mais dia, né, então o pecado é levinho, você pode ficar uns 10 minutos, né, o pecado é mais grave, você fica uma semana, mais grave ainda um mês, né, então o homem tem esses caras, acha que o arrependimento está pagando o pecado, não, o arrependimento não paga o pecado, o arrependimento é reação minha diante de quem pagou, entendeu? Só que ele não é leve, não é uma emoção simples, arrependimento é uma emoção. Você lembra que eu falei semana passada? Fica por toda a eternidade. Nunca vai ter falta de arrependimento. Pela eternidade inteira. Eu só não vou ficar curtindo ele. Entendeu? Não vou ficar me lambuzando dele, assim, sabe? É, agora tem que fazer minha penitência. Tem que me autoflagelar. Não. Mas eu, quando entro na presença de Deus, a reação de quem entra na presença de Deus, de quem viu o que Deus falou, é uma humilhação tão grande, porque você fala, ó, gente, por exemplo, as pessoas hoje, o que menos gostam de receber alguma coisa de graça. E principalmente se for uma coisa grande. Então, alguém tem coragem de explicar por que você não gosta de receber uma coisa de graça e uma coisa grande mesmo? Você sente que você vai ficar refém da pessoa. Qualquer coisa que aquela pessoa pedir para você por toda a vida, você vai falar assim, se eu não fizer, eu vou ficar ingrato. Eu vou ficar devendo para ele. No fim, eu estou cedendo a minha autonomia, eu vou ficar escravo do cara, entendeu? Então eu prefiro não aceitar, fico pobre, fico na pior, mas também não devo pra ninguém. Não é verdade? É isso que a gente pensa, é manter meu respeito, manter meu caramba, né? E isso é uma coisa muito básica dentro do ser humano. Agora, se Deus chega pra você e fala assim, você não presta, você é um verme. Mas não adianta ele falar, porque ele já falou na lei, falou tudo e o homem não acreditava. Então não adianta. Então quando ele fala, mas ele não fala assim pra você, ele fala de um jeito que você se vê assim, aí você fala para ele, aí meu filho, você está endividado eternamente. Você tem uma dívida de, sabe, do tamanho do universo. Você não tem direito de falar nada com Deus. Tem gente que fica com raiva de Deus. Raiva de Deus por quê? Como ele pode ficar com raiva de Deus? Você não entendeu nada, né? Se você fica com raiva de Deus, cobrando de Deus, chateado com Deus, amargurado com Deus. Deus fez tudo para você, como é que você pode? Você não tem direito de nada, ele pode... Né? Você merece ir para o inferno e ficar lá o tempo todo, você não está, então tem que dar graça para ele, você deve para ele, né? Você deve. Todo tanto que a gente fala sobre isso, não dá para a gente entender isso, sabe? Só se você, eu espero que o Espírito Santo toque em seus corações em alguns momentos para você lembrar dessas coisas que eu estou falando, na teoria, mas a conteúdo é você que tem que pôr, né? Então você tem que sentir isso, né? Jesus falou assim, aquela mulher que muito é perdoado, muito ama. Então a gente ama pouco porque a gente se sente pouco perdoado. Isso é tão simples que poderia ficar falando toda a aula dessas de Evangelho Profético e nunca vai falar mais nada. Porque se você entender isso, sua vida vai ser transformada. Nossas vidas vão ser transformadas. Se nós entendermos isso mesmo, porque tem aquele outro versículo que fala, o que o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Não é o que ele fala na reunião, não é o que ele prega, não é o que ele fala, não. É o que ele pensa. E na verdade, se não tem paixão, é porque você não pensa isso. Porque se você pensar que você não presta, que você é um miserável e não tinha recurso para você e Deus te deu de graça, você vai amar Jesus apaixonadamente. E isso vai começar a ter resultado com outras pessoas. Isso aí, sabe, isso aí é, não tem outro escapatório, entendeu? Então arrependimento é isso. Isso é arrependimento. Então arrependimento não é uma autoflagelação, ficar tentando sentir mal, sabe? Ficar tentando sentir mal e depois me sentindo bem porque eu senti mal, né? Entendeu? Fala assim, ó, fulano de tal, muito leviano. Ele não tem arrependimento. Eu não. Eu fico lembrando meus pecados toda hora e sentindo que eu sou mal. Olha como é que eu sou tão espiritual, entendeu? Aí depois vai ter que arrepender disso aí. Então é um negócio que não tem fim, né? Nossa, assim, infindável. Cansativo, sem futuro. Entendeu? Então, nós não, na verdade, gente, a gente não entende muito bem o que é arrependimento, porque arrependimento é coisa grande, é coisa profunda, é uma faca que vai até lá no fundo, e quem é atingido por ele, ele nunca mais é o mesmo, ele manca mesmo, sabe? Só que ele não fica curtindo isso, ele tem isso, entendeu o que eu estou falando? É uma diferença, eu tenho isso, eu encontrei com Deus e descobri quem eu sou, então não adianta ninguém ficar falando para mim, você não presta, assim, meu filho, você não sabe nem a metade, eu sou duplamente pior do que você está falando. Entendeu? Então, assim, você se torna inatingível. Ninguém pode te ofender, ninguém pode falar nada, porque para que você é ofendido? Eu não tenho imagem para proteger. Eu não tenho nada de bom mesmo. Entendeu? Então, na igreja, se a igreja tivesse esse arrependimento, ia ser o céu na terra, sabe, o relacionamento entre nós. Porque não ia ter mais o que defender, não ia mais o que ofender. Sabe, é todo mundo só apaixonado por Jesus, porque ele fez tanto por mim, e o que ele fez está bom, porque eu não merecia nem metade disso, eu ganhei por graça, e se ele tirar também é por graça, ele vai ganhar louvor do mesmo jeito. Está entendendo o que eu estou falando? É uma coisa profunda, que para de ficar discutindo, que a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, ó, não pode fazer isso, que pode, que não pode, tem nada a ver. Entendeu? Se pode, não pode, por que aqui não rasgou o coração de arrependimento para valer, para ficar perguntando isso? Para que está perguntando isso? Entendeu? É impossível. Isso é uma coisa que não tem lógica. Pode, não pode, até aqui não é pecado. Agora que a gente aqui para frente já é pecado. Deus fala assim, vai embora, vai embora. Entendeu? Você ama, você não vai ficar perguntando se é pecado ou mais. Assim, você ama tão apaixonadamente que o negócio de pecado já, ó, ficou para longe. Nem entra na questão. Então, vamos meditar um pouquinho só sobre a essência do que é arrependimento. Vamos só anotar alguns pontos que nós vimos e aí nós vamos para frente. Mas, vamos, primeiro ponto, o que leva ao arrependimento, de acordo com o que nós estamos estudando? O que leva ao arrependimento? Saber o Evangelho. É, ouvir o Evangelho verdadeiro. Só que, né, a pergunta é, o que leva ao arrependimento? E a resposta simples é ouvir o Evangelho, ouvir o que Deus fez em Cristo, né? Mas eu quero só destrinchar mais três aspectos disso aí, sabe? Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho verdadeiro, sabe? E olha, gente, prepara porque nós aqui, ó, e eu me incluo também nisso, estou me incluindo nisso aqui, ó, certeza, certeza. Quando nós ouvirmos o Evangelho verdadeiro, puro, e não vai ser de uma vez, ele vai vindo, né? Então não vai ser só um dia, pá, né? Ele vai vindo. Cada vez mais forte. Mas à medida que ele chega, sabe, nós vamos ver o tanto que nós ainda não arrependemos, sabe? Nós vamos ver o tanto que nosso arrependimento é superficial, sabe? Tem, mas tem muito pouco, sabe? Vai cortar, vai doer, mas não vai dar tempo para ficar muito tempo curtindo isso, porque vai entrar fé, porque fé faz parte disso. Entendeu? Nós vamos entrar já na parte de fé, que ele é simultâneo, tá? Ele é simultâneo. É a faca de dois gumes. De um lado corta, do outro lado cura, na hora. Então não é aquele negócio que o diabo vem e acusa você, sabe? E quando acusa você e dá aquelas coisas, você fala assim, ai, ai, ai. E tudo que ele fala é verdade. Diz que ele é mentiroso, mas ele fala a verdade. Esse que é o problema, né? Quando ele fala de nós, ele fala a verdade. Quando ele fala de Deus, ele fala mentira. Mas quando ele fala de nós, ele está falando a verdade. Esse que é o pior, porque a mentira fica mais forte ainda. Você não presta, você é um fingido, você é um religioso. E ele fala, é mesmo. E tem que concordar, porque é verdade. É verdade. Entendeu? Mas vem aquele senso de, sabe, de desânimo, de apatia, de opressão. Isso não tem nada de arrependimento. Isso não é nada de arrependimento. Isso aí só leva a pessoa para o buraco. Sabe? Isso aí é obra de Satanás. Tem que rejeitar e mandar embora. Sabe como é que você manda embora? Fala assim, Satanás, tudo que você fala não é verdade, mas tem outra verdade maior que essa, então vai embora, que eu já cansei de ouvir isso aí. Né? Entendeu? Vai embora, que você não tem nada a ver. Porque o arrependimento que vem de Deus, ele vai e vai cortando mais fundo que esse negócio que o diabo falou, que não é só o que eu fiz, o que eu sou, tudo eu vejo, eu fico com nojo. Mas ao mesmo tempo eu vejo Jesus e a obra de Jesus, que ele fala, arrependei-vos e seria batizado para remissão de pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os pecados. Deus purificou os seus corações pela fé, entendeu? Então, o arrependimento nunca vem desacompanhado dessa grande esperança, dessa cura, entendeu? A faca já entra cortando e já entra sarando junto. Ele é simultâneo. Então, esse é sinal, Sabe, quando a pessoa fica se lamuriando, tem vezes que acontece em reuniões. Eu já vi pessoas ser batizadas, depois chegar no batismo e falar, oh Deus, perdoa nossos muitos pecados. Meu Deus, o que você foi fazer no batismo lá? Você está orando para uma coisa que você já foi batizado para resolver e não resolveu? Então você está perdido, meu filho, porque se nem o batismo resolve, tá. Né? Mas esse é o tipo de evangelho que nós temos, gente. É o tipo de evangelho. E a gente não foi batizado hoje, mas foi batizado muito tempo atrás. Está desse jeito. Está na igreja desse jeito. Vai tomar ceia desse jeito. É uma coisa tão estranha esse evangelho que nós temos hoje, não é? Uma coisa. Sabe? É um evangelho de crentes que não creem. Sabe? Não creem. Porque o evangelho é boas novas. E se os crentes crescem no evangelho, eles estariam alegres mesmo. Porque boas novas é boas novas. E tem que ficar alegre. Né? E não tem que pregar na marra, tem que pregar porque não aguenta ficar sem pregar, porque é tão boas novas que você tem que ficar contando para os outros. Né? Então é uma coisa genuína, né? Não é administrar o pecado, é resolver o problema do pecado. E resolver o problema do pecado não por minha forma, resolveu porque me mostrou tanto que eu sou ruim e o tanto que Jesus é bom. Então isso aí é o binômio que funciona. Eu sou ruim e Cristo é bom. Né? Como diz o outro, né? Fala aleluia, um pé fala aleluia e outro fala glória a Deus. E vai andando, né? Fala assim, eu não presto, Cristo presta, eu não presto, Cristo presta. É assim que marcha. E vai embora, né? É arrependimento e fé, direto. Então, a palavra do Evangelho traz arrependimento com três aspectos. Primeiro, mostra meu estado de depravação. Na hora que o Evangelho vem, ele me transforma. Eu estava tranquilo, achando assim, me comparando com os outros. Quando eu ouço o Evangelho, eu não me comparo mais com os outros. Eu sou assassino de Cristo. Eu sou terrível. E não tem chance para mim, entendeu? Então o Evangelho, quando ele já chega cortando. Então a primeira coisa que me leva ao arrependimento é que ele mexe comigo na hora e fala, ó, você é ruim. Entendeu? Ele mexe comigo. Né? João Batista não tinha, assim, a revelação de Jesus, morte de Jesus, a graça de Deus, não tinha essa revelação. Mas ele pregava, as pessoas chegavam no rio confessando os pecados dele, gente. Gente, eu estou para ver um milagre maior que esse. Na verdade, no meio dos crentes não acontece isso aí. Pecado é, o crente é profissional em confessar pecado dos outros. Né? A gente confessa pecado dos outros, toda hora. Né? Mas confessar os nossos pecados é a coisa mais difícil, sabe? Só quem faz isso é quem foi atingido mesmo. E João Batista tinha isso, ele conseguia fazer a pessoa ficar tão assustada com ela mesma que ela ia lá em público falando o que, que ela faz. Isso é absurdo. A pessoa ia em público se incriminando diante dos outros. Pensa comigo, gente. Isso é normal? Multidões indo lá para o deserto e falando mal deles mesmo? Sabe? Isso é só. Então, esse resultado, por exemplo, da palavra, a primeira coisa que produz arrependimento, é que eu fico tão impressionado com a minha maldade que eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Eu estou desesperado para agradar a Deus e eu vou, meu Deus, entendeu? E eu falo em público, confesso e boto para fora e tá, eu que se lasque minha imagem, mais ou menos assim, que se lasque o que os outros pensam de mim. Não estou nem aí. Eu quero. Então é isso aí, a primeira coisa, é a revelação da nossa depravação. A segunda coisa que vem junto, assim, ó, na mesma hora, é a revelação da graça e do amor de Deus. E vem na hora. Junto, porque senão eu nem tinha força para fazer o primeiro. Por isso que ele fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e seja batizado para a remissão de pecados. Ele vem junto. Então a graça de Deus, o amor de Deus, a fé de que meu pecado pode ser cancelado. A fé de que ele me aceita, não porque eu sou bom, mas porque ele resolveu aceitar. Então eu creio nisso. Entendeu? Isso vem junto, emendado, simultâneo. E a terceira coisa que vem, junto com isso, quem sabe? Vamos ver se alguém sabe. Primeiro, ele mostra minha maldade. Segundo, mostra a bondade de Deus. Né? Isso, essas duas coisas, né, me forçam ao arrependimento. É, né? A mesma coisa que eu estou aqui e eu não consigo subir. Mas chega um de cá, começa a apertar, eu tenho que subir, não tem outro jeito. Entendeu? Ele me pressiona. Você é ruim e Deus é bom. Entendeu? Então o que eu faço? Corro para Deus, sou exprimido. Entendeu? Então arrependimento é lógico para uma pessoa que recebe esse impacto. O cara chega assim, você não presta. Depois fala, mas Cristo te aceita assim mesmo. Onde eu vou? Vou para Cristo então. Entendeu? Não tem muita reação diferente, normal. Mas tem um outro elemento, mais um elemento. Quem lembra? Que produz arrependimento. Tendo o Evangelho. Porque esse outro elemento, ele faz com que eu não consiga protelar. Eu não consiga deixar para depois. Ele me obriga a fazer rápido, agora, assim que eu ouvi. Hã? É, mas o que, que é, qual o fato que é transmitido? Que um fato é minha maldade, outro fato é a bondade de Deus. E é outro fato é, o que cria urgência? Qual o fato que cria essa urgência? É um fato que cria urgência. Por exemplo, um fato é minha maldade, outro fato é a bondade de Deus. Mas eu posso assim, eu sou mau e Deus é bom, mas acho que daqui a um mês eu faço. Hã? Como? É, a vinda do juízo. A vinda do juízo. A vinda do juízo de Deus. Lembra que eu falei? Vocês mataram Jesus, ele era o Filho de Deus, ele ressuscitou e está voltando. Não é? Dá um medo danado, né? Ele está voltando e está bravo, vocês mataram ele. E ele está vivo. Então, a urgência. Vamos ver aqui em Atos 17, que perto onde nós estamos. É o juízo, o dia do juízo. A vinda do dia do juízo cria urgência. É, Atos 17, 30 e 31. Fala assim, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? A minha pergunta é essa. Por quê? Antes ele não levou em conta. Por exemplo, eu perguntei para vocês, quando é que você deve arrepender? No dia que você ouve o Evangelho, não é? Mas o que acontece com todos aqueles anos que a gente não ouviu o Evangelho e não sabia? O que acontece? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, certo? Deus não ele ainda teve misericórdia, não deixou a gente morrer no meio da ignorância, não é verdade? Então ele não levou em conta. Mas agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por que agora e não antes? Por que não posso deixar para depois? Olha o próximo versículo aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Entendeu? Então a segunda vinda de Jesus, o dia do juízo, o dia de acerto de contas, é fundamental. Jesus falou assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas essa palavra que eu trouxe e essa atitude que eu tenho vai julgar. Vai julgar. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Entendeu? Então, o dia do juízo, na hora da, assim, do arrependimento, o dia do juízo está presente. Sabe? Tem que estar presente porque ele cria essa urgência. Então, a minha maldade, a bondade de Deus e a urgência, né? O dia do juízo. Né? Isso é que vai trazer arrependimento. Agora, o que é arrependimento? Vamos começar um processo aqui, que talvez hoje não dê para a gente terminar, mas eu quero parafrasear as palavras-chave do Evangelho. Parafrasear. Parafrasear significa transformar em nossa linguagem para a gente poder sentir o impacto dessas palavras. E dá para falar muito melhor e muito mais do que eu estou falando. É, basta você experimentar um pouquinho. Se você experimentar um pouquinho de arrependimento, você vai conseguir falar direito o que é arrependimento. Você vai falar. É, no caso extremo, no caso grave de arrependimento, eu creio que o dia da expiação, que é a festa que vem, vocês vão estar estudando as festas, a chave do dia da expiação é que ele é um arrependimento tão profundo que ele é uma vacina contra o pecado. Você não consegue pecar mais. Entendeu? Por quê? Porque você não tem possibilidade de pecar? Você tem possibilidade de pecar. Mas você está tão, vamos dizer assim, você está tão traumatizada com o pecado, né? O que eles falam de gato, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Né? Não, gato escaldado tem medo de água fria, porque ele foi escaldado com o quente, ele não tinha que ter medo do frio. Entendeu? Mas um dia ele pegou o quente, ele acha que toda a água é quente, então ele foi até do frio. Né? Então você tem trauma, gato tem trauma de água, não é verdade? Tem trauma de água. E nós precisamos ter trauma do pecado, gente. Entendeu? Trauma. Então você fala assim, crente tem que ter cura interior e não pode ter trauma. Tem que ter trauma, assim, trauma do pecado. Ele tem que olhar para o pecado assim. Eu lembro o que aconteceu comigo, o que aconteceu com Jesus, né? Talvez o pessoal que assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, talvez eles ficaram escaldados por uns dias, né? Depois perde efeito, não é? Porque a memória do homem não produz nada. Mas o arrependimento, segundo Deus, Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. Arrependimento faz parte da nova aliança, faz parte da obra da cruz, faz parte do nosso direito. Nós temos direito de ter esse arrependimento, irmão. Nós temos direito de ter esse arrependimento. E ainda não chegou do jeito que precisa chegar, mas quando chegar, à medida que chega, ele começa a criar um anticorpo que você rejeita o pecado, né? Pessoas que, por exemplo, fumavam, às vezes falam que hoje chega até a sentir ânsia de vomitar perto de alguém que está fumando, não é? Mas antes ele não aguentava ver alguém fumando que dava vontade de fumar também, entendeu? Então o que acontece? Então o pecado tinha que ser mais ou menos assim, entendeu? O pecado tinha que ser uma coisa que, sabe? Uma coisa que você não quer ver nem de longe nem de perto, nada, sabe? Uma coisa que, assim, porque o arrependimento teve a sua obra completa em você. É uma coisa assim, entristece Deus, é radical, leva o cara para o inferno. Mas esse negócio na igreja, ó, não, todo mundo peca. Ah, mas isso tem problema, mas não tem muito problema. Se você fizer até aqui, não tem muito problema. E depois você pede perdão, confessa, o que tem que ficar administrando. Então, se você tem essa atitude, sabe, você tem essa atitude, não tem o reino, que o reino não é isso, o reino é pavor do pecado e daquilo que leva ao pecado, daquilo que causa em Deus, é uma coisa assim, é uma reação mais do que força de vontade, sabe? É uma reação forte, contra, sabe? Uma coisa que não consegue aguentar. Então vamos lá, nós vamos aqui, ó, arrependei-vos. Põe aí, ó, assim, vamos parafrasear o que é arrependei-vos. Nós vamos parafrasear isso, depois você pode até, se você quiser fazer isso, mas não precisa escrever que você vai parafrasear, você só põe arrependei-vos e faz o quê? Parafrasear é fazer, por exemplo, arrependei-vos. Está todo mundo cansado de falar arrependei-vos, não tem sentido nenhum. Então traduz ele para hoje, põe numa língua de hoje. Agora, se você quiser, faz uma redação de uma folha e só falando o que é arrependimento, tá? Tenta falar isso. Talvez enquanto você está fazendo, o arrependimento começa a chegar. Verdade. Você começa a meditar em cima da palavra de Deus, ela vai penetrando, o Espírito Santo vai ungindo e a coisa vai chegando, né? Então eu pus aqui, ó.
Incorpora o sentido.
É. Então, arrependei-vos. Desista de suas obras. Desista de suas obras. Desista de suas obras. Aqui você vai pôr assim, vírgula, e vai. E vai pondo. Aí no fim você põe vírgula, aí você continua, tá? Desista. Que a gente pensa assim, arrependimento é pensar das coisas ruins que eu fiz, né? Oh Deus, aquilo foi ruim mesmo. Mas aquilo foi bom, né? Mas aquilo foi bom também. Não. Desista das suas obras. Não arrepende só das obras más. Desista da sua arrogância de achar que você pode fazer alguma coisa para Deus. Que absurdo. Que absurdo. Desista das suas obras. Da fé em você mesmo, desista da fé em você mesmo. Para se tornar crente, primeiro você tem que se tornar incrédulo, sabe? Para se tornar crente, tem que se tornar incrédulo, incrédulo em você mesmo. O problema é no nosso copo de água que ainda está cheio de fé em nós mesmos, entendeu? Nós cremos em nós mesmos. Então cabe pouquinho para Deus. Então arrependimento é, sabe, aquele vazio assim, ó. Todo mundo está aquele balão cheio e você fura esse. Já pensou em estar numa igreja onde todo mundo vai furar o balão assim, de uma vez? Acho que vai dar para ouvir assim, no assim. Acabou toda fofoca, todo julgamento dos outros, toda crítica, acabou tudo. Esvaziou, virou zero. Isso é arrependimento. Desista de suas obras, da fé em você mesmo. É meio deprimente isso, não é? Porque o pessoal fala assim, crê em você mesmo, confie em você mesmo, você consegue. Né? E você fala assim, você não consegue, você não presta, você não é de nada. Né? Levanta de manhã e olha no espelho assim, eu não presto. Você não tem jeito. Tem jeito pra você não. É claro que vem logo depois o outro. Né? Mas para ouvir o outro tem que vir esse aqui primeiro. Tem que esvaziar. Você só vai dar fora hoje, o dia inteiro. Se abrir a boca, você já vai falar coisa errada. Você calado, você já tá errado. Falando então, nossa. Não é verdade? Então, se você começar o dia assim, totalmente descrente em você, talvez dá chance naquele vazio, naquele vácuo, do Espírito Santo fazer, opa, ele tem um espaçozinho para eu entrar. Ele vai calar, ele não vai falar mais. Aí, quem sabe eu dou umas ideias para ele falar, uma coisa que presta. Não é?
Não
Mais ou menos assim. Então, arrependimento, ó, desista de suas obras, desista da fé em você mesmo. O que mais? Vamos ver aqui. Entregue os pontos.
Abra mão dos seus conceitos.
Reconheça sua situação abominável e miserável. Eu só estou dando ideias, depois vocês continuam. O negócio dá para ficar bom, viu? Entrega os pontos. Reconheça sua situação abominável e miserável. Confessa. Eu não sei nada de ordem, eu não sei, imperativo. Confesse ou confessa?
Confessa.
Confessa sua culpa. Tá vendo? Vocês estão tão confusos quanto eu. Confesse, né? É, mas eu achava que era, depois você vai confessar. Confesse sua culpa. Sabe o que eu pus em linha de culpa? Mas você pode pôr culpa mesmo, que é mais simples. Eu pus a sua culpabilidade. É estado eterno de culpado. Confesse sua culpa diante de Deus e como você o tem afrontado. Eu nem sei se existe essa palavra, viu? Mas se não existe, passa a existir agora. Sua culpabilidade diante de Deus e como você o tem afrontado, desafiado e chamado de mentiroso. Confesse sua culpabilidade diante de Deus e como você tem o afrontado, desafiado e chamado de mentiroso. Quando você faz isso? Quando você tenta agradar a Ele na sua força. Você está dizendo que Ele é mentiroso porque Ele disse que você não consegue, porque você está tentando então? Entendeu? Quando você tenta, você fala, não, a obra de Cristo não é suficiente, eu vou acrescentar um pouquinho. Então é abominação diante de Deus. As obras do homem, o esforço humano, a justiça própria é abominação para Deus. Então arrependimento significa esse processo de esvaziar, sabe? Parar. E se você quiser desenhar, você desenha um carinha lá, sabe, afundando na água, e ele levantando a bandeirinha branca assim, ó. Eu desisto, sabe? Mais ou menos assim, eu desisto. Eu não vou tentar mais. Aqui estão as armas, entrego, ó. Todas as minhas propostas segunda-feira foram embora. Não vou mais fazer proposta segunda-feira para o Senhor. Não vou mais prometer que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu sou capaz, que eu confio, que eu vou fazer força. Não vou mais. Desisto, entrego os pontos. Confesso que concordo contigo. Eu estou falando isso, mas está na Bíblia, né? Ele falou que todo aquele que não crê no Filho de Deus o torna mentiroso. Fala em João. Chama Deus de mentiroso. Então, quando a gente não crê em Deus, não é que a gente fala assim, não, eu não creio e fica na minha. Não, se você não crê, você está chamando ele de mentiroso, então. Entendeu? Não tem meio termo. Ou você crê e entra nessa doidice, ou você está chamando Deus de mentiroso. Não tem, ele não tem campo neutro, entendeu? Não tem jeito de ser neutro.
É,
isso, tem. Tem a ver. Abaixo disso aí, porque isso aí eu tô parafraseando a palavra arrependei-vos. Então nós pusemos como palavras de ordem, né? Desista, confesse, reconheça, aceite, né? Entrega os pontos, né? Agora, o que é arrependimento? Eu pus aqui, é nojo de si, horror de si mesmo. É arrependimento. Só que antes era arrependei-vos, nós colocamos nos verbos, né? Agora nós estamos falando o que é arrependimento. É isso, assim, é uma definição. Só. É nojo de si, horror de si mesmo, tristeza segundo Deus, trauma incontrolável do pecado, trauma incontrolável do pecado e força motivadora para correr de volta a Deus. Força motivadora para correr de volta a Deus. Motivadora, força motivadora para correr de volta a Deus. Ninguém consegue converter de verdade se não tiver uma força emocional que motiva ele a sair do politicamente correto, sabe? Ele tem que quebrar, sabe? Ele tem que ter um desespero. O que, que ele falou? Fugir da ira vindoura, entendeu? Não, quando a pessoa foge, ela não foge bonito, né? Deixa eu ver, você está me filmando, agora tem que fugir bonito, né? Não, quando você foge, meu. Entendeu? Você não está aí com o negócio de deixa eu fugir bonito. Você não faz pose para fugir. Então, a pessoa que converte com pose tem alguma coisa errada. Porque com pose não dá para fugir, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer assim, é uma força motivadora, uma coisa que entra em você, que você fala assim, eu, né, que se dane toda a aparência, tudo que os outros pensam em mim, eu não estou mais preocupado com isso, entendeu? Então, ela tem que ser uma coisa forte dentro da pessoa, que leva a pessoa a agir espontaneamente, sem, sabe, sem ficar permitindo consequências. É uma coisa forte. Nós temos várias passagens sobre isso ainda para ler, mas eu não vou ler hoje.
Dá uma pequena definição que é tristeza segundo Deus.
É todos os outros. Nojo de si, horror do pecado. Mas assim, vamos dizer, no sentido, no sentido que Paulo usa isso em Coríntios, é tristeza segundo Deus, é porque vem junto com fé. Ele não vem com desespero, sem esperança. Entendeu? Então, tristeza segundo o mundo é uma coisa que tampa e que, sabe, não tem esperança. Então, tristeza segundo Deus é porque ele vem junto com a fé, com esse lado positivo. Se não vier, não é segundo Deus. É tristeza para a morte mesmo, é coisa que não funciona. Né? Creia no Evangelho. Nós vamos, já que nós começamos a parafrasear, nós vamos parafrasear até o fim. Só que, na verdade, ensinar, nós só ensinamos, mas não é até aí. Então nós vamos parafrasear hoje, depois semana que vem a gente ensina, tá? É que se der tempo a gente ensina mais um pouquinho, mas... Arrependei-vos, nós já fizemos. Agora, creia no Evangelho, que são as ordens que vem, né? Creia no Evangelho, vamos parafrasear isso aí agora. Creia no Evangelho. Então, a primeiro é arrependei-vos e depois vem creia no Evangelho, não é? Então, o que significa isso? Descanse totalmente. Não ouse levantar um dedo para ajudar Deus. Eu acho, que eu tenho visto várias pessoas, inclusive alguns jovens pela internet, parece que estava comentando outro dia que tinha alguém que só falava de morte e coisa assim, né? Então a pessoa fica falando assim, me mata. É, então tem que vir para o curso de preparação profética para parar de falar isso, né? Porque Deus começa assim, como é que eu vou te matar? Eu já matei em Cristo, né? Então ele fica um problema, né? É, não tem jeito de falar, me mata e eu quero morrer, sabe? Porque você já morreu, entendeu? Então doutrinariamente está errado esse negócio de me mata, entendeu? Não me mata, né? Não me mata, porque quando eu falo me mata, eu estou desfazendo o que ele já fez, ele não vai fazer de novo, não. Ele não vai fazer de novo. A sua morte já foi feito na cruz. Então a sua solução já está pronta. Então eu não tenho que morrer. Eu já morri. Entendeu? Isso é muito importante entender isso. Eu não tenho que morrer. Não tenho que me matar, me colocar na cruz. Eu já morri. Eu não sei se... Cidadão, vocês entenderam, gente, que a gente tem nojo de si mesmo. Quando você vê o tanto que você é ruim, mas na hora que você vê que você é tanto que é ruim... Você viu porque você viu Jesus morrendo na cruz no seu lugar, entendeu? Então você nunca vai falar me mate, porque você vai dizer, na hora que eu vi que eu não presto e tive vontade de morrer, eu vi que eu já estava morto, entendeu? Então é simultâneo, não tem jeito de você querer morrer de verdade pelo Espírito Santo sem entender que você já morreu, entendeu? Porque o que faz você querer morrer é a revelação de que você já morreu, entendeu? Então é consequência. Eu jamais vou querer, por exemplo, as religiões orientais, eles querem acabar com a carne. Então o cara fica lá em cima de um toco 20 anos, não sai do lugar. Ele mais quer matar carne. Se quer matar carne direito, vai pra lá. Porque aí eles fazem direito. Sabe? Fica nu em cima da neve e esquenta a neve e faz a neve derreter. Você pensou? Pela força de concentração? O cara fica cego, fica dentro da caverna e fica cego, literalmente, porque ele não viu a luz por tantos anos. Eles fazem mesmo, eles têm força, têm opinião e sim, mata mesmo. Não resolve nada, é outro espírito, não é o espírito de Deus. Não é o espírito de Deus. Ele falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, como é que eu vou matar? Entendeu? Então, esse negócio, me mate, acaba comigo e tal, não é verdade, não é bíblico. Bíblico é que eu já morri com Cristo. Entendeu? Então, eu dou uma, quando eu me vejo, eu falo assim, que coisa terrível que eu sou. Mas, o que me levou a ver que coisa terrível que eu sou? É ver o tanto que eu, que ele já fez por mim, né? Então é o que, assim, é.
A frase, fazer coisas na natureza humana, está relacionado com o que
você está
falando?
Está relacionado no sentido de que nós estamos aplicando essa fé, na fé, essa obra de Cristo em nossas vidas. Sim, mas o que ele fala nos outros lugares? Tira o velho homem, como é que? Tira como se fosse uma roupa, revesti-vos do novo homem. O velho homem já morreu, está morrendo, então tira ele, ande de acordo, entendeu?
Eu acho que na realidade a nossa tradução aqui não é bem feita, né? Assim, eles colocam às vezes verbos que dão a entender uma coisa que na realidade não é.
É, mas eu acho que não é tanta tradução, é mais a ordem da nossa cabeça em relação a essas coisas, entendeu? A gente aplica esse negócio de tem que morrer sem entender que já morreu. Se entendeu que já morreu, aí pode falar, morra. Mas morra como? Porque já morreu. Entendeu? Eu estou apenas aplicando e crendo e andando em cima dessa fé de uma coisa que já aconteceu. Entendeu? Não é, é a questão da ordem, né? A quem você está falando.
A justificação mostra que você só tem realidade quando tem a revelação.
Isso.
Então, se você não tem a revelação, você não vai ver como
Deus. Não. Não.
Então não é.
É, não vai.
Pode ser algo rápido ou pode ser um processo?
Como é que pode ser os dois, exatamente. Pode ser os dois. Não precisa demorar. Acho que nós precisamos entender isso. Sabe por que não precisa demorar? Porque é a obra de Cristo. Com um só sacrifício, santificou para sempre os que estão sendo santificados. Então, se está feito, a questão da aplicação demora, porque às vezes a gente demora mesmo a receber a revelação, mas é, não precisa demorar. Porque é a obra dele. Isso.
É o fruto
do novo homem. O novo homem já vem pronto assim.
É.
Isso. Não por sua força. Então você vem com ele fazendo isso, uma coisa natural. E não uma coisa aprendida. Não é uma coisa aprendida. Não é.
Paulo falou: se mortificar a carne pelo Espírito.
É.
Então, o Espírito não vai matar a sua carne, ele vai revelar. Cristo já morreu.
Isso.
Que as obras cessaram.
Isso, exatamente. Nós estamos aplicando aqui na Terra, trazendo à luz uma coisa que já é verdade lá. Mas não quer dizer que não acontece. Mas acontece por ele e não por mim. Porque se for por mim, estou perdido.
Então é possível hoje, uma pessoa se converte, mas ela ainda não passou por esse processo.
Ah, sim.
Então ela não nasceu de novo.
Nasceu de novo. Mas ela não sabe o que aconteceu com ela. Então ela está vivendo a mentira. Entendeu? O diabo fala assim, você não nasceu de novo, você não tem nada, você tem que aprender, você tem que fazer força. Aí ele tenta fazer força e ele está agindo anulando a outra lei. É a mesma coisa do avião, fala assim, eu preciso fazer força para voar. E ele tenta ficar andando na terra para voar, mas ele, se ele fizesse o que está feito para ele, ele voaria sem problema, né? Mas ele não sabe, então ele fica andando na terra daquele jeito, né?
Mas também tem o problema do caráter, né?
Mas é o mesmo problema, é esse o problema. É. É esse o problema. O caráter, o problema do caráter inicial é, primeiro, que a gente não sabe que não presta. E a gente pensa que presta. Segundo, a gente não sabe que Deus já fez a obra. E a gente fica tentando fazer a obra. Entendeu? Então, se a gente não entrar nesse processo, a formação do caráter, tentar formar o caráter, está na base errada. Entendeu? Porque a pessoa errada está tentando se formar. Não é o novo homem, é o velho homem. Entendeu? Então é uma coisa que não. Sim.
Você aceita isso?
Sim, mas ele pode ser tratado rápido, como o Daniel está falando, pode demorar. Jesus foi 40 dias, o povo de Israel foi 40 anos e mesmo assim não deu, entendeu? Então a questão do tempo, o pessoal fica falando toda a vida. Tem gente que tem um grande perigo que fica sempre falando, a alma está melhorando, mas será que está melhorando mesmo? Entendeu? Será que está melhorando mesmo? Então, se é fruto do Espírito, vai ser notável que o Espírito Santo está mudando mesmo a pessoa. Agora, se ele diz que está melhorando, você vai perceber que não está melhorando coisa nenhuma. Passou 20 anos e ainda está, às vezes até pior, entendeu? Então, esse negócio de ficar dando tempo, isso é muito perigoso, né? Depende de você cooperar com Deus para que essa morte de Cristo seja aplicada em sua vida. Mas vamos lá. Crer. Arrepender e crer. Esse é o principal. Se não partir desse princípio, você está enrolado. E nós estamos enrolados porque nós não estamos partindo desse princípio.
Ler o destino na cruz, tem que estar na cruz morrendo a cada dia. Aí virou assim de morrer na minha cabeça. Não
pode morre ou não morre?
Aí já morri de cabeça para baixo, atravessar.
Quem precisa morrer, precisa. Mas já morreu, então não precisa mais.
Mas eu me falo que tem que morrer, nosso ego, nossa vontade.
Já morreu? Em Cristo?
Não tomou posse, não morreu nada.
Não tomou posse, mas já é sua. Tá fedendo. Bota na casa, pega caixão. A prova que morreu que está fedendo.
A gente que não toma posse.
Exatamente.
Então é esse o morrer.
É.
Mas no literal falando.
Crer na nossa morte com ele.
Parafraseando com Jesus, ele falando que temos que morrer, então não está errado falar que temos que morrer. Tomar essa posse de que temos que morrer, esse desejo, esse eu, essa
é. Eu pessoalmente não gosto muito desse negócio de ficar falando que tem que morrer. Porque toda vez que falar que tem que morrer, eu lembro que eu já morri, como é que eu tenho que morrer? E o Watchman, a grande revelação dele em Vida Cristã Normal, ele disse que Deus revelou para ele, saiu descendo esse cara contando para todo mundo, eu já morri para todo mundo. Porque ele falou assim, eu estava tentando, eu descobri em Romanos 6 que fala que eu já morri com Cristo. E aí eu entendi porque Deus não respondia a minha oração, porque eu estava tentando, deixa eu entrar no quarto, e Deus falou assim, você já está no quarto, como é que eu vou deixar você entrar? Você já está. Entendeu? Então, o que nós precisamos é revelação da obra que foi feita em Cristo. E não ficar com esse negócio mórbido de procurar morte, né? Porque isso não vai edificar ninguém.
Talvez a gente chorar, né? Eu preciso morrer.
É.
A gente chorar, me revela que eu já estou morto.
Exatamente.
Morto, que eu já estou morto.
A ficha caída que já falou pela posse, né? Morto, nós já fomos mortos já. Só que agora aquela questão, igual eu trabalho, sou preparador de corpos.
Né? Tá vendo, gente? Nós estamos chegando ao ponto, eu já chamei um aí pra.
A pessoa, nós somos massacrados dentro da funerária, porque a família, ela fala assim: tem que passar o perfume, tem que passar o batom, tem que arrumar o cabelo e tal, porque o cabelo era assim e tal, vai embora. Né? Então, assim, elas não se dão conta que aquilo ali tá morto, já era, acabou.
É.
Né? Então, assim,
eles querem gravar uma imagem positiva para sempre, como se manter aquilo lá.
É igual os egípcios, quando eles mumificavam aquelas pessoas, achando que iam se tornar para aquilo ali.
Gente, deixa eu falar para vocês. No primeiro semestre eu falei que tinha um negócio chamado Academia de Satanás. A Academia de Satanás é o seguinte: você tentando morrer. Quanto mais você tenta matar você, mais o você que está matando o outro fica mais forte, porque ele está fazendo musculação. Entendeu? Entendeu? Então toda vez assim, Deus me mata! Calma com o meu eu! Calma com esse, tá assim, ó. Porque o eu que mata o eu é tão ruim quanto o eu que está querendo ser morto. Mãe, você vai lavar a janela. Eu vou purificar a minha alma. E você vai lá com pano e vai lá, ó, aqui tá sujo, ó, aqui, ó, Deus, ajuda eu a limpar aqui. Deus fala assim, larga de mão, você não sabe nada. Você tá mais sujo por lá do que aqui, por que você tá querendo fazer isso? Deixa eu... Mas você tem uma fé que você consegue limpar o vidro? Você consegue limpar o vidro? Pois essa vontade sua de achar que você pode limpar o vidro é mais abominável para mim do que toda a sua sujeira. Entendeu? Então toda a sua tentativa de se matar é pior do que o que você tá querendo matar. Então, por isso que eu falo, arrependimento é desistir, depois crer é depender, é levantar a bandeira branca e confiar inteiramente na obra de Jesus Cristo. Por isso é boas novas, gente, porque se não for boas novas, gente, se for um negócio que vai para os mais esforçados, para os mais religiosos, para os mais austeros, eles vão ganhar o prêmio. Então não é boas novas não, gente. Então não é boas novas não. É boas novas porque é de graça. E é para gente que não presta. E vem de Jesus, entendeu? Então se é isso, se é essas boas novas, então vamos acreditar nas boas novas e entrar nela e deixar que ela comece a trabalhar em nós. E vocês não acreditam, né? Estou olhando vocês, eu estou vendo que vocês não acreditam.
Me convenceu, não.
Mas vocês me animam muito quando eu vejo vocês assim. Porque eu estou acertando. Porque se eu estivesse assim, entendendo, então é lógico. Mas o que eu estou falando não é lógico. É escandaloso. E isso é o Evangelho. E por isso não funciona. Se vocês entendessem e falassem, ah, é assim mesmo, então eu ia ficar desanimado. Mas quando vocês estão travados assim, que nem coruja, eu estou.
E o negar-se próprio? E o negar-se a própria vontade?
Vocês estão querendo chegar muito num ponto antes de começar? Vocês querem chegar na faculdade sem passar pela escola? Vocês não entenderam nem o arrependimento e a fé? Vocês querem chegar no negar-se próprio?
Uai!
Uai! Você é baiano, você não é mineiro, uai, que é isso? Uai! Gente, mas tá errado. Tô falando que vocês estão errados.
Então, por favor, me explique.
Eu tô acabei de explicar, você não presta.
Eu sei.
Como é que você vai negar você mesmo? A lenda que não presta vai matar a lenda que não presta. Como é que funciona isso? A lenda que não presta, que tá matando a outra, vai ficar mais forte, vai fazer musculação. Larga disso. Você não tentou se matar há muitos anos e conseguiu? Larga, desiste. Fala assim, eu não consigo. Receba a graça, já foi feito na cruz do Calvário. Entendeu? Tem que entender essa graça. Senão a coisa vai...
Então, quando a minha carne gritar e apelar por uma coisa que não...
Você fala assim... Você tá morto. O que você tá gritando? Você tá morto. Agora você tem que falar assim... Talvez tá faltando chamar o preparador lá. Chama o preparador e põe um cartão.
Chama a bola.
Morto não sente. Belisco morto, unha ao morto, aos pés do vidro morto.
E quando um morto fica igual, ela falou?
Cada um de nós aqui vai ver igualzinho o forno espinho. Então não tá morto.
Tem razão que você falou isso. Você tá morto, não grita, porque tem 2 anos que eu trabalho. Nunca gritado, nunca mexi.
Ainda bem, né? Senão...
Morto não faz nada. Mexe, fiz no caso igual o forno espinho.
Então, se... Não tá morto. Mas se Deus fala que tá morto e ele tá mexendo, o que, que você deduz? Você vai chamar Deus de mentiroso ou você vai dizer que o morto é mentiroso? Qual dos dois que é mentiroso?
Se Deus falar que ele está morto?
É. Se Deus falar, não. Deus já falou que está morto.
Mas se Deus falou que ele está morto, por que, que ele está mexendo?
Porque ele é mentiroso. É um morto mentiroso. Pior do que poder é mentiroso.
Já sei. Ele é um fantasma. Até por dele.
Exatamente. Mas é... Gente, mas é verdade.
A não ser um morto da faculdade, se vocês mexem, meu professor morto, morto vivo.
É. Mas o... Se tiver que começar tudo de novo e a gente tiver que fazer essa força, pra... a obra de Cristo não foi completa, então nosso evangelho não presta não. Sabe o que é o evangelho de hoje? Vem para Jesus, que ele perdoa tudo que você fez para passar. Mas daqui para frente você tem que matar a carne, tem que negar a si mesmo. Ah, isso não é evangelho. Por isso que a gente tem ano de cara comprida mesmo.
É, por exemplo, eu já me ensinava em jejum para matar a carne, para ouvir o Espírito.
Então.
Eu já sabia que estava no lugar de Jesus. Hã? Quiser, guarda. É isso. Eu acho que o Roberto
falou várias
vezes, mas eu jejum pra matar
a carne. Bom, se matar direito, você fica mais de 40 dias aqui. E morre direito.
Você sabe quando mexe com você, menino? Se morto, não mexe?
Não,
pode
mais
nessa. Não, de verdade. Hã? Não.
Se vocês estão falando da carne, do corpo físico, o corpo físico não morreu, está aqui.
Entendeu?
Então, nós estamos nesse tabernáculo, nós não estamos na casa que vem dos céus. Então, por isso que dá confusão de achar que o velho homem é o novo homem, porque é o mesmo, é a mesma tenda, né? É a mesma tenda, qual que é o morador? Então, quando ele fala mortificar a carne, ele não está falando de matar o velho homem, que o velho homem não vai morrer com isso, não, com jejumzinho, não. Ele vai mortificar essas cinco sentidos, essas coisas que nós ficamos muito voltados para essas coisas e vai nos tornar mais abertos, mais sensíveis ao Espírito Santo. Entendeu? Mas não é uma obra de justiça para poder matar o velho homem, que já foi morto, né? O velho homem não é alma. O velho homem é a maneira do eu dominar a alma e o corpo e tudo. Entendeu? É quem é o eu? Eu Adão ou eu Cristo? A alma continua, porque a alma faz parte do processo de Deus. A alma sou eu. Conhece aquele versículo? Já não vivo mais eu. Esse eu é o velho homem. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Aí não tem mistério. Aí não tem mistério. Minha é essa carne aqui, ó. O eu é o velho que vivia de Adão e Cristo vive em mim. Como diz o discípulo Jesus, agora você não fala mistério. Só que daí, daqui um pouquinho já vai misturar. Porque aí fala assim, e este viver que eu vivo na carne. Mas peraí, mas o eu não vivo mais e Cristo vive em mim? Como é que o eu voltou? É o eu voltou, mas não é mais o velho eu. É o novo eu. Este viver que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que minha mãe se entregou por mim. Então a questão das exortações, que nós vamos chegar lá, que vocês não deixaram eu chegar lá, é o novo eu. O novo eu, que é Cristo em mim, que é o novo homem, ele vai mortificar a carne, ele vai andar no Espírito, ele vai andar, mas ele não está tentando, derrapando para chegar no lugar. Ele está partindo de um lugar de autoridade e vai fazer com que isso aconteça. Mas ele é o outro eu, é o novo homem, não é o velho.
Vai ter até gente que prega, assim, igual a semente, ela tem que morrer e tal, depois ela nascer. Tem gente que prega isso, que a gente tem que morrer para depois nascer, brotar e tal, medindo. Então não tem nada a ver.
Não, não é que não tem nada a ver. Você lembra que eu estou falando que você tem que obedecer a ordem? Então você tem que ter um pouco de paciência para chegar na ordem. Mas vocês, a prova que estão com tanta pressa de chegar nesse ponto mostra que vocês não entenderam que o problema não está nesse ponto. O problema está lá atrás, no começo. Se você desiste de suas obras, de você mesmo, totalmente, e você confia totalmente em Jesus, aí dá para conversar esses outros assuntos. Mas se não fizer isso, não dá para conversar. Entendeu? Porque a obra de Jesus é o seguinte: o que ele fez vai ser feito em nós. Ele não morreu? A gente também vai morrer. Entendeu? Porque a semente é a mesma semente. Ela não consegue fazer outra coisa. Ela vai fazer isso. Então, nesse sentido, essa palavra é certa. Os homens de Deus, as pessoas de Deus, os missionários, as pessoas que dão vida para outras pessoas, elas morrem. Cada dia, Paulo fala, eu morro todo dia. Eu nego a carne todo dia. Mas não sou eu, mas Cristo em mim, entendeu? É bem diferente. Então, esse morrer que eu tenho na carne, não é porque eu estou tentando me matar. Esse morrer é o morrer que, da vida de Jesus em mim. Ele morreu, eu vou morrer. Entendeu? Entendeu? Então, eu sou semente. Ele foi semente, eu também sou semente, porque ele é a semente em mim. Então, o meu tipo de vida não pode ser um outro tipo de vida. Ele morreu, agora eu vou curtir. Não. A semente, por exemplo, vamos supor na gráfica. Na gráfica, a gente gasta horas e horas e horas fazer um original. Uma manchinha que tiver no original, ele vai sair nos 10 milhões de cópias que eu fizer. Ele vai sair aquela mesma manchinha. Ele vai sair. Então eu tenho que gastar horas, dias, pagar caro, fazer um fotolito de uma folha só, que parece loucura. Por que, que eu estou gastando tanto tempo numa folhinha que depois essa folhinha nem vai sair depois? Mas essa folhinha, ela vai mandar a cara dela para todas as outras folhinhas, entendeu? Então, Deus fez a obra em Cristo, perfeito, sem mancha, sem defeito. Quando depois da cruz ele começou a rodar no offset dele lá, em nós, vai sair igualzinho, Cristo em todo mundo. Entendeu? Se é Cristo em todo mundo, ele morreu, ele negou a si mesmo, ele jejuou, ele passou vigília, ele fez tudo, nós também vamos fazer, entendeu? Mas não que eu estou tentando melhorar o meu original. Deus fez em Jesus, agora eu tenho que copiar. Não, não tem que copiar, não. Ele vai passar o que ele fez para mim, entendeu? Então
uma maneira prática de se entender isso. Quando nós morremos mesmo, é como se nossos interesses mudassem.
É.
Dando espaço. Quer dizer, antigamente eu tinha um monte de interesses. Hoje esses interesses não dizem mais nada para mim.
É, e você não faz força.
É natural. E tem hora que eu paro e fico assim. Hoje mesmo nós ficamos, não foi? Engraçado, que coisa mais estranha. Isso não significa mais nada para mim.
É.
Alô, qual o caso que a gente falou ali? O caso de morrer, né? Para poder nascer e produzir. No caso, está relacionado a isso aqui, ó, descanso totalmente no Senhor, que não use um dedo para ajudar a Deus. Então, quer dizer, se você, ali você já está morrendo. Então, se você morre ali, ali Cristo já está fazendo você já brotar para você dar os seus frutos. Então, você não faz mais a sua vontade, mas você faz a vontade de Deus.
Nada de valor, deixa eu falar um negócio para você, gente. Nada de valor para Deus sai daqui. Nada. Tudo que sai daqui não presta. Consequentemente, eu preciso arrepender, desistir de mim, eu preciso receber a obra de Cristo. E a partir da obra de Cristo, agora esse viver que eu tenho na carne vai funcionar segundo essas leis. Entendeu? Então ela vai funcionar segundo essas leis, mas ela não parte de mim, ela parte de cima, já é uma obra completa. Entendeu? Então eu não preciso morrer, eu preciso crer na morte de Jesus. Isso eu preciso crer. Eu não preciso morrer.
Então arrependimento é Deus arrependendo por nós. Porque se não sabe.
De certa forma é. É. Até o arrependimento vem de Deus. Porque o que produz arrependimento? É a pregação do Evangelho. Entendeu? Então Deus concede arrependimento. Ele me dá uma revelação de mim mesmo. Aí então ativa essa força, né, em nós.
Alô, só que você falou que o eu não é a alma.
Não. Ela falou que a alma é o velho homem.
Ah, tá.
Não. O eu é a alma, sim.
O que é o eu?
O eu é a alma, sim.
Hã? O eu é o quê? Você quer dizer que é? Não, já explicou. Então, porque eu tenho
dito
que você falou que a alma
não
era o eu.
Não.
Não é?
Não, a alma não é...
O que é o eu?
Sim, o eu está na alma, mas o eu, que é o velho homem, que é quem controlava a alma e o corpo e tudo, e ele morreu. E agora tem um novo ocupante que constitui esse novo eu na alma também. Entendeu?
Ah, tá. Então o eu fica na alma.
É.
Tá, o
eu é
intelecto, vontade, tudo
aquilo forma a alma. É, a forma de controlar, né? É a força de vontade. Mas esses negócios de onde ele fica é meio problema, né? Por exemplo, eu achando que é o eu tá na alma... É, às vezes, e meu pai acha que a alma não existe, que depois, a vida eterna é só o espírito. Então, eu estou no espírito, no caso. Então, não vem muito ao caso. O mais caso que vem é saber quem é o ocupante de toda essa casa, que tem espírito, alma e corpo. Quem é o ocupante? O velho homem ou o novo homem? Porque seu novo homem, normalmente, está situado na alma mesmo. Né? A identidade, a força de vontade, todas essas coisas vai estar na alma. Só que agora, quem está controlando é Cristo. Mas não é Cristo, assim... É, lá do céu, assim, mas é Cristo em mim, como novo homem, com a mesma natureza, mas sou eu mesmo. Esse viver que vivo na carne, vivo na fé, então sou eu também, né? Mas não é aquele velho.
Quer dizer, então, que quando nós somos o novo homem que está em nós, não é mais a alma que nos controla. Quem nos controla é o espírito que está em nós.
É, exatamente.
O espírito controla a nossa alma.
É, é.
E quando é o velho homem, a nossa alma é que determina de acordo com os desejos da carne.
É. O milagre, uma hora a gente... Acho que você já Roberto já ensinou aqui, Romanos 6, as duas coisas, o primeiro, o segundo, o último, Adão e o segundo homem. Porque Deus conseguiu exterminar toda a humanidade em Cristo sem nos perder. Isso é uma coisa que a gente não consegue saber, né? Como é que ele matou o eu, mas o eu ainda existe para poder viver, né? Porque na verdade ele levou toda a humanidade para a morte em Cristo, mas depois nós não morremos, nós fomos recuperados, entendeu? Então ele não recuperou nada de nós. Nós fomos eliminados, mas nós mesmos não fomos eliminados. Tudo que nós somos foi eliminado, mas nós não fomos eliminados. Então, é como ele conseguiu fazer isso, é o mistério da graça, né? Que levou toda a humanidade para o inferno e ressuscitou, e nós estamos com ele, mas sem aquele velho homem, entendeu? Então, ele conseguiu nos recuperar de toda a destruição, ele conseguiu nos recuperar. Então, essa é a questão de qual eu que é, o eu do velho, o eu do novo. Puxa vida, vocês não querem crer no evangelho mesmo. Descanse totalmente, não levante um dedo para ajudar Deus, aí todo mundo está querendo levantar, não é só o dedo, a mão, o braço, o pé. Foi aí que nós paramos, não foi? Não levante um dedo, vocês não gostaram desse negócio. Aceite de graça a obra perfeita de Jesus. Aceite de graça a obra perfeita de Jesus. É, que vem um bom aqui. Fique escandalizado, mas reconheça que não há outra saída. Mas reconheça que não há outra saída. Fique envergonhado, humilhado e glorifique totalmente a Deus pelo seu favor. Totalmente imerecido. Pelo seu favor. Totalmente imerecido. Aí fique envergonhado, humilhado e glorifique totalmente a Deus pelo seu favor, totalmente imerecido. Glória a Deus. Bom, semana que vem nós vamos ter que começar a continuar nossa paráfrase. Tem mais dois pontos aí.